Olá! Falar sobre educação sexual é uma das maneiras de combater o abuso sexual contra crianças e adolescentes. E isso é importante, especialmente agora na pandemia, que restringiu a convivência ao ambiente familiar. E já se sabe que a maior parte desse tipo de abuso ocorre dentro de casa. Mas o problema é que muita gente confunde educação sexual com erotização precoce ou orientação sexual. Eu sou Maria Beatriz Aquino e é por isso que estou aqui hoje com a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Ana Maria Lopes, para ajudar a quebrar alguns desses tabus. Ana Maria é psiquiatra especialista na saúde da criança e do adolescente. Seja muito bem-vinda, professora. Para a gente começar a separar bem as coisas, eu gostaria que a senhora explicasse a diferença entre educação sexual e orientação sexual.
Quando nós falamos de orientação sexual, vai ser a escolha de parcerias, né? Sejam heterossexuais, homossexuais, bissexuais, que vão se definir ao longo de um processo tanto do crescimento físico quanto do desenvolvimento psíquico, né? Diferente da educação. O ato de educar pertence, por exemplo, ao campo da saúde, sobre inicialização da vida sexual ativa, uso de contracepção, uso de preservativo, né?
E a gente já teve até fake news falando que as escolas estavam distribuindo kit gay, quando na verdade o material falava sobre combate à homofobia. Agora, existe também o receio de erotizar as crianças e adolescentes, mas isso não é verdade, não é, professora?
De forma alguma. Erotização, ele tem muito mais a ver com o toque, com a experiência sobre o corpo, do que a educação que vai acontecer na escola, nos outros espaços sociais, que é poder falar sobre isso. Respeito, entender as diferenças, o cuidado com o próprio corpo, a proteção do próprio corpo. Eu não educo só sexualmente, eu educo do ponto de vista ético, social.
E essa educação sexual abrange outros temas também, não é, professora? Que são importantes para o crescimento das crianças.
Educação sexual em articulação com a discussão sobre o racismo, né? Sobre a homofobia, respeito que é preciso se ter a diferença da criança autista. E então, acho que a nossa sociedade precisa de ser uma sociedade educadora.
E qual a importância desse tema ser levado para as salas de aula, ainda que virtuais?
A escola, ela é parceira da família. Então, eu acho que quando os pais escolhem uma escola, eles devem de escolher uma escola que tenha um norte educacional dentro daquilo que a família acredita. E o que a gente espera e faz uma aposta muito grande é de que famílias e escolas possam caminhar para uma prática discursiva, sobretudo do respeito das diferenças, do respeito das escolhas, da valorização, sobretudo, daquilo que cada um de nós apresentamos de particular e de singular em termos, inclusive, das escolhas sexuais, não é? Para que não sejam cometidos atos de violência.
E muitos pais têm medo, não é, professora?
Dentro dessa perspectiva de terem medo de que a escola possa influenciar, por exemplo, sobre a orientação sexual de uma criança ou adolescente. Por isso que é importante a gente permitir que os pais possam discutirem sobre esse tema na escola, discutirem sobre esse tema nos outros espaços sociais, para entenderem que a escolha, a orientação sexual, ela não passa pela educação, né? Ela é uma construção.
Então, para reforçar essa importância da educação sexual, acho que a senhora poderia explicar como ela ajuda a evitar o abuso infantil.
A partir do momento em que isso é possível de ser dito. Então, qual que é, talvez, uma proposta muito interessante, seja para a escola, seja pela família? A promoção de rodas de conversa em que eu respeite o saber da criança, que eu respeite o saber do adolescente. O adolescente ele tem que saber como se prevenir, como que funciona o seu próprio corpo, como lidar com os sinais puberais, a menarca, que é a primeira menstruação. Então, acho que educar sexualmente é um papel da escola, articulado à família e articulado aos outros atores sociais.
E o que seria exatamente considerado abuso infantil, professora? Existem outras formas, além da sexual?
Hoje, você até tocar, né? Mesmo que não seja nas partes íntimas, em qualquer parte do corpo, seja de uma criança, com o objetivo de buscar satisfação sexual, isso já se coloca como uma situação de abuso sexual. E a gente sabe que as questões do campo psicológico nós nomeamos mais como violências, né? As violências domésticas, né? Que vão desde a negligência, a violência psicológica.
Agora, a educação sexual funciona mesmo como um guia para o público infantil e nós sabemos que a família é parte fundamental nesse processo de autoconhecimento da criança. Então, o que os pais devem ensinar, professora, aos seus filhos para evitar os vários tipos de abuso infantil?
Um ponto importante a ser transmitido pela família é essa questão que as partes íntimas do corpo só podem ser tocadas por aquelas pessoas que estão responsáveis por esse processo, por exemplo, de treinamento esfincteriano, do desfraude, ter isso bem referenciado para a criança, quem é, isso em casa, na família também. E à medida que a criança ela já adquire uma autonomia de começar a cuidar do próprio corpo, da higiene pessoal, né? Introduzir sempre essa questão.
E esses traumas podem interferir em outras questões ao longo da vida, professora?
Esquecer não quer dizer que não vai ser rememorado, que vai deixar de existir enquanto marca. Então, esquecer não se esquece nunca, né? Pode ficar guardado lá num cantinho da memória e isso retorna, e isso faz sofrer. E isso faz, às vezes, a escolha de caminhos marcados por repetição de situações de abuso e situações de violência.
E quais são as mudanças no comportamento dessas crianças e adolescentes que demonstram sinais de abuso?
Sempre que a gente está diante de uma situação de mudança comportamental, a criança ela tinha um bom rendimento escolar, ela era uma criança sorridente, que tinha um bom contato social, de repente ela começa a regredir, se torna visível. Não precisa de serem mudanças marcantes, porque esse processo ele vai se dando de uma forma lenta e gradual.
E quando essas situações acontecem dentro de casa, existe alguma forma mais direta de perceber essas mudanças? As crianças sinalizam de alguma forma?
A criança, às vezes, ela vai começar, por exemplo, a evitar, eu não quero ir na casa do tio, eu não quero ficar sozinha com o tio mais, não quero ficar sozinha com o avô. Então, a gente está muito atento e escutar e valorizar aquilo que a criança, o adolescente sinalizam como algo que a gente deve de ir atrás, né?
Agora, durante a pandemia de Covid-19, a subnotificação de casos de violência sexual infantil aumentou. Um levantamento feito pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, por exemplo, apontou que 73% desses casos acontecem dentro das casas das vítimas, sendo que 40% das denúncias identificam pais ou padrastos como principais suspeitos. Explica melhor pra gente, Ana Maria, como o isolamento social interferiu nesse cenário de violência contra as crianças e os adolescentes.
Abuso sexual é subnotificado, extremamente subnotificado. A escola ela é uma grande parceira, né? Porque muitas vezes a escola é que percebe que a criança está tendo ali uma baixa do rendimento escolar, que ela está mais entristecida, ela está muito calada. Nesse sentido, no, na forma de ensino remoto, nós perdemos esse espaço de parceria da escola, né? Porque isso não está sendo muito possível ser avaliado. E então, podem ser fatores a serem considerados nesse sentido do aumento de situações de abuso, de violência.
E como denunciar, professora? Existe um meio mais fácil?
Deve ser denunciada por qualquer agente social que tenha uma suspeição de tal fato trazido pela criança, pelo adolescente ou pela família. A própria escola pode fazer a notificação, espaços para além da escola curricular, né? A escola de balé, a escola de natação, de futebol. Qualquer adulto, né, que tem contato com uma suspeita possível de abuso sexual pode notificar e fazer esse encaminhamento ao conselho tutelar local. E o profissional de saúde também. Agora, lembrando que isso é uma construção a se fazer junto com a criança, com o adolescente e com a família tem que respeitar o sigilo na forma de abordagem em que essa notificação vai ser realizada.
Para as famílias e amigos que estejam passando por esse momento e estão nos escutando agora, professora, como a senhora avalia que deve ser o acolhimento dessas crianças que sofreram o abuso?
Buscar um eixo de encaminhamento, não é? Seja acolhendo essa criança ou adolescente num momento mais de privacidade, para que ela diga sobre isso. Porque a criança, para ela trazer o adolescente, ela tem que confiar no adulto para dizer sobre isso. Articular aí os responsáveis, familiares, e a partir dali ir dando esses outros encaminhamentos no campo da saúde, de preferência as unidades básicas de saúde, que estão aptas, né, a referenciarem esses casos, inclusive do ponto de vista e das notificações a nível de conselho tutelar e os desdobramentos jurídicos do caso a caso.
Obrigada, professora Ana Maria, por essa conversa esclarecedora. Fica aí um ótimo incentivo para as famílias conversarem sobre isso com os filhos. Nosso podcast do Saúde e Consciência chegou ao fim. Não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas, sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.